Glória a Deus. Bom dia a todos. Os irmãos estão bem? É para mim, de facto, um privilégio muito grande estar com os meus amigos, Jim e Ellen. Não sei se alguém ainda se lembra de mim. Ninguém se lembra de mim. Há uma irmã que se lembra de mim. Amém. É, recordo o seu rosto também. Mas sem dúvida, tem sido um tempo extraordinário servir a Deus ao longo destes anos, desde 1984 a tempo inteiro, e nestes últimos 13 anos em África. África é especial. Se alguém algum dia for à África e beber daquela água, fica marcado, não é, Ellen? Sem dúvida. Isso mesmo. E a Suazilândia é fantástica. Amém. Glória a Deus. Quando, há muitos, muitos anos atrás, existiu uma civilização chamada de Sumérios, a Suméria, eles tinham um conceito acerca do que era a terra, e para eles não existia a terra, existia o céu-terra. Era o Anki. Era um composto que significava uma composição entre o céu e a terra. Ou seja, o céu estava na terra e a terra tocava o céu. Entretanto, houve uma guerra entre dois deuses. E o deus An, o deus do céu, puxou o céu para cima. E o deus dos ares, que era Enlil, puxou a terra para baixo. E separaram-se. E nesta, a separar os dois, foi criado ou ficou um mar invisível. E quando as pessoas morriam, tinham que atravessar numa barcaça, com os remos, tinham que atravessar para outro lado, e normalmente nunca conseguiam chegar lá, porque aquele mar estava habitado por monstros e por um dragão. Bem, de facto, o Velho Testamento menciona imensas vezes esse mar. Eu gostaria de ler uma passagem em Isaías, no capítulo 27. Versículo 1. Que diz o seguinte: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está aonde? No mar. Muitas vezes nós encontramos, por exemplo, nos Salmos, em que um dia o Senhor iria castigar, iria esmigalhar a cabeça dos monstros marinhos. Este conceito é um conceito que está por todo o Velho Testamento. Bem, Adão e Eva viviam de facto num paraíso. Eles viam Deus face a face. E eles não andavam nus, eles estavam revestidos da glória de Deus. E portanto, não sentiam qualquer culpa, nem, enfim, não se apercebiam de qualquer nudez, porque estavam revestidos da glória de Deus. Mas a determinada altura o pecado entrou e eles perderam essa glória e portanto sentiram-se nus. Eventualmente foram expulsos, e a Bíblia diz lá em Gênesis que foram expulsos pelo caminho ao oriente do jardim. À entrada do jardim foi colocado não um querubim ou querubins com espadas flamejantes, como às vezes nós pensamos, mas foi colocado ao contrário, foi colocado uma espada flamejante que se virava para onde queria, com vontade própria, e querubins escoltavam esta espada. E neste capítulo e neste versículo 27, portanto, versículo 1 de Isaías, está a falar exatamente uma extraordinária espada que iria ser usada pelo Senhor para matar o dragão que estava no mar. Eu gostaria de reportar a vossa imaginação para o Monte Calvário, para o Gólgota, o lugar da caveira. Nesse rochedo, os soldados romanos fizeram um buraco e, depois de crucificar o Senhor Jesus, colocaram a cruz naquele buraco. E se vocês imaginarem, enfim, comigo, a forma, como é que é mais ou menos uma espada, nós vamos perceber que tem, enfim, uma parte mais pequena, não é? Onde se pega, e depois tem uma outra parte que é transversal para proteger, enfim, para proteger a mão, e depois tem uma parte muito mais comprida. Vocês conseguem imaginar, ao olhar para aquele monte, uma cruz, e que de facto significa uma espada. A espada não era a cruz. A espada era o próprio Senhor Jesus. E Deus Pai pegou em Jesus, crucificado, e cravou-o na caveira, esmigalhando assim o crânio cabeludo, como é mencionado muitas vezes no Velho Testamento. Ou seja, ele matou o dragão que estava no mar. Aquele mar que é descrito também por Isaías como um mar de iniquidade, um mar terrível, que nos separa da presença de Deus, que nos separa, nos impede de chegar àquilo que é a dimensão aonde há bênção, aonde há unção, aonde há vida, aonde há vitória, aonde não há qualquer tipo de corrupção, onde tudo é extraordinário. Esse mar, aonde o dragão e aonde Leviatã e aonde monstros marinhos, aonde as bestas feras, como é também mencionado muitas vezes na profecia, eles são os senhores daquele mar e impedem-nos de passar para essa dimensão extraordinária. Acontece, no entanto, que Isaías estava a ver um dia especial. E chama-lhe naquele dia. Muitas vezes os profetas falaram deste dia extraordinário. Chamaram-lhe o grande e terrível dia do Senhor. Naquele dia, dizia Isaías. Foi um dia extraordinário. Um dia em que os soldados romanos e alguns dos discípulos de Jesus que estavam, enfim, bastante longe, olhavam e eles pensavam que Jesus era um coitado. Jesus estava a morrer uma morte maldita. No entanto, do lado de lá, do lado invisível, do outro lado, Jesus estava a lutar contra tudo aquilo que eram, portanto, os responsáveis pelo impedimento de nós chegarmos à presença de Deus. E a determinada altura, o Senhor Jesus exclamou: "Está consumado. Está acabado." Estava perdido também pelo próprio Isaías. Está acabado, queria dizer que a nossa salvação estava completa. Que tudo aquilo que era preciso para nós termos acesso a Deus Pai estava realizado. Que aquilo que até agora, até então, portanto, até aquele momento era impossível aos homens, passou a ser possível agora, porque Jesus tinha resolvido o que era necessário ser resolvido. Amém? Está terminado. Quer dizer que a minha salvação está terminada. Quer dizer que a minha cura está terminada. Quer dizer que tudo aquilo que precisava ser realizado para eu receber as bênçãos de Deus, para eu receber aquilo que Deus prometeu, está completo, está terminado. E mais, o próprio dragão foi morto nesse dia. Porque diz: naquele dia o Senhor mataria o dragão. De facto, nós hoje muitas vezes lutamos, enfim, com Satanás e nós apercebemos, enfim, do poder dele, e muitas vezes temos um medo e um terror, um pavor acerca dele. De facto, se nós lermos em Apocalipse capítulo 12, vamos descobrir uma coisa muito interessante. É que fala lá de dois grupos de pessoas. Fala de uma mulher, mas é uma mulher que representa uma coletividade, representa pessoas, certo? E há um filho varão que também representa pessoas. Este filho varão é especial. É especial porque ele vai às dimensões dos ares e vai trazer alimento, vai trazer provisão e nutrição para a mulher. A mulher recebe realmente condições para ser arrebatada, mas é para andar para trás. Ela recebe asas para voar para o deserto. E há um dragão ali, e o dragão diz que lança dilúvios da sua boca para tentar apanhar a mulher e o filho varão. O grande problema que nós temos hoje em relação ao diabo não é o seu poder genuíno, mas aquilo que sai da boca dele. As palavras que saem da boca dele são um verdadeiro dilúvio que muitas vezes nos tenta apanhar, e nós ficamos sem perceber que afinal tudo aquilo não passa de palavras. Mas nós alimentamos o poder do moribundo porque nós acreditamos nas palavras. Palavras negativas, palavras terríveis, palavras que impedem o fluir de Deus e a bênção de Deus de se realizar. Nós estamos numa fase muito difícil de Portugal, dizem toda a gente. Eu quero vos dizer que nós somos o verdadeiro parlamento de Portugal. Eu vou explicar. Nós somos igreja. Somos ou não? Os irmãos estão cá todos, estão comigo. Já tomaram café? Ok. Somos igreja. Sabe de onde vem a palavra igreja? A palavra igreja vem de duas palavras gregas, que é ecclesia. Quer dizer, os chamados de fora para governar. Muitas vezes nós só pensamos que é os chamados de fora. Não, não. É os chamados de fora para deliberarem face ao que tem que acontecer na cidade-estado. Vou explicar. Na cidade-estado, há cerca de 3 mil anos atrás, entre os helenos, entre os gregos, a cidade-estado tinha um parlamento, e todas as pessoas que eram cidadãos, ou seja, que tinham nascido naquela terra e que, portanto, não eram filhos de escravos, nem eram mulheres, na altura as mulheres não eram cidadãs, hoje, glória a Deus, já são, mas naquela altura não eram, mas todos os homens que eram nascidos dali, portanto, estrangeiros não contavam, forasteiros não contavam, escravos não contavam, mas pessoas que tinham nascido ali tinham o direito de serem cidadãos, quer dizer, eles eram as pessoas da cidade. E por serem pessoas da cidade, todos eles tinham o direito de ir sentar-se lá no parlamento. Hoje nós enviamos outras pessoas, não é? Mandamos representantes, a quem elegemos, que vão para lá. Naquela altura não era assim. Havia, enfim, um local onde todos os cidadãos chegavam, sentavam-se e assistiam à reunião e tinham o direito de dizer, ei, não é assim, deve ser assim. Ou seja, tinham o direito de se fazer ouvir, tinham o direito de votar e de ser votados. De serem votados em relação às chefias e às necessidades que havia para pessoas que deviam funcionar na administração. Mas mais, eles tinham o direito de votar acerca de tudo o que acontecia na cidade-estado, incluindo guerras, incluindo, enfim, toda a administração, todas as leis emanavam da igreja. E quando Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus não estava a pensar em outra coisa qualquer como esta que nós temos hoje. Que é uma igreja dos chamados de fora para dentro, para ficar cá dentro, a queimarem, lumbrando, cheios de fumo, mas que não afetamos em nada a sociedade. A igreja de Jesus vai ser nos últimos dias uma igreja diferente, uma igreja completamente influenciante. Nós vamos ser capazes de realmente deliberar. Claro que a nossa deliberação começa em primeiro lugar em termos espirituais. É uma atitude. Infelizmente nós temos igreja hoje que não tem atitude. A única atitude é o umbigo. É o ventre, como diz que cujo Deus é o ventre. Ou seja, há muito crente que vai à igreja porque é o supermercado das bênçãos. Não é dele ou dela, vai lá, paga a sua bênção, vai para casa e diz: pastor, a sua igreja é uma bênção. Quando eu ouço dizer isso, os meus ouvidos já começam a ficar a tremer. A sua igreja, eu pensava que a igreja era de Jesus e que nós todos éramos parte dessa igreja, mas já é a sua igreja. Depois, de vez em quando, temos alguns que dizem: pastor, eu estou muito atrás de si, conte comigo. Você olha para trás, já não os vê, desapareceram, ficaram atrás de alguma árvore, simplesmente foram com o vento. Igreja sem atitude. A primeira das atitudes tem que ser uma igreja que nos ares faz a diferença, que toma responsabilidade em relação às situações que estão a acontecer na sociedade. E uma das coisas que nós estamos apercebidos hoje é que há uma situação séria na sociedade portuguesa, mas nós temos a resposta. O Parlamento português, esse que está aí, enfim, onde há pessoas até muito vis, sentadas lá, não tem resposta, mas nós temos a resposta, porque Jesus é sem dúvida a resposta. O Evangelho do Reino, e não só o Evangelho, é a resposta. Durante décadas, durante anos, nós pregámos o Evangelho e esquecemos que Jesus falou que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quer dizer que nós temos que pregar um Evangelho em que Deus se assume como o Senhor, como aquele que tem capacidade de alterar tudo aquilo que parece impossível. Eu fiz anos dia 7 deste mês, 51. Eu estava num restaurante numa cidade chamada Boxburg com a minha família e alguns amigos, e depois de jantarmos, saímos, e quando eu estava cá fora vem alguém chamado Tança e atira-se assim atrás de mim, quase me atirou ao chão e disse: "Pasta Fernando!" Quem é agora que está aqui a gritar pelo meu nome? Eu virei-me e disse: "Olha, está a ver, eu continuo vivo." Sabe quem foi este homem? No ano 2000, este homem sofreu um acidente de viação e partiu o fémur em dois e também partiu 6 costelas que perfuraram os pulmões dele. Eu corri para o hospital onde ele estava, em Alberton, no Union, com um outro pastor chamado Cosa, e nós fomos os dois lá para orar por ele. Quando chegámos lá, o homem tinha morrido. Tinha morrido, e os médicos e as enfermeiras que estavam ali disseram: "Não, nós não vamos deixar ninguém entrar porque o homem já morreu, acabou." E eu insisti, disse: "Olha, nem que eu tenha que falar com o administrador principal, eu vou entrar e eu vou orar por aquele homem." Nós batemos o pé e dizemos: "Não saímos daqui, nós viemos para orar por ele, vamos orar por ele." E fomos lá e orámos por ele. E fomos embora. E como um bom pastor, já com alguma experiência, naturalmente no dia a seguir, eu chego ao escritório e digo: "Olha, meus amigos, vamos à casa da família de Mão Tança para preparar o funeral." E toda a gente começa a rir de mim. E diz: "Oh, pastor, você está enganado. Você não foi lá orar." Fui. Pois é. Então nós vamos lá visitar o irmão Tança, porque o irmão Tança está vivo, está em casa já. E chegámos lá e ele mostrou-nos as radiografias antes. E estava de facto aquilo uma coisa muito mal. Os ossos tudo separados, tudo partido, as costelas. E a outra estava intacto, como se nunca tivesse partido ou até soldado. Sabe que quando nós partimos os ossos fica lá uma marca, não é? Nem marca. Este homem contou-nos o que lhe aconteceu. Estava na presença de Jesus. Esteve lá mais de meia hora e a determinada altura Jesus disse-lhe: "Olha, agora vais ter que voltar." E ele dizia: "Não, não, aqui é bom demais, eu não quero voltar nada para trás, eu quero ficar aqui." E Jesus disse: "Não, estão lá embaixo uns homens de Deus que estão a insistir comigo. E eu vou fazer-lhes a vontade. Eu vou responder àquilo que eles estão a pedir. E este homem é uma bênção, é um capitão da polícia sul-africana e é um ancião da igreja, a Hope of Glory Tabernacle do Dr. Kenneth Mesher. E continua vivo. É esse tipo de evangelho que eu prego. Um dia eu estava a pregar numa favela em São Paulo e ao chegar, o local era extremamente pobre, não tinha janelas, estava a chover, tinha apenas uns plásticos pendurados de modo a que a água escorresse para fora. E estava muita gente ali, mas não tinham cadeiras, era um lugar extremamente pobre, mas cheio. Cheio de gente, cheio de fé. A determinada altura, ao passar uma das portas, eu comecei a tentar falar com uma moça dos seus 17 anos e as pessoas vêm ter comigo: não, ela não fala, ela é muda de nascença. Bem, o culto começou e a determinada altura eu fui convidado a pregar. Só que eu já tinha alguma experiência na igreja mãe, eu tinha estado a pregar e aquilo era, havia um formalismo tão grande que eles deram-me apenas 20 minutos para pregar e marcaram bem, estavam ali a olhar para o relógio. Eu pensei, bem, eu tenho que respeitar esta gente, então eu pensei, se lá na igreja mãe é assim, aqui na igreja filha deve ser pior. Por isso eu preguei e sentei-me. E o pastor pediu-me, por favor, se eu podia orar por aquela menina. E eu fui orar pela menina. E depois de orar, eu perguntei, comecei a perguntar, você sente-se bem? E ela disse, sim, sinto-me muito bem. Está tudo bem consigo? Disse, ah, glória a Deus, eu estou encantada. E a mãe começou a gritar. E os filhos começam a... Os filhos dessa senhora, os irmãos, esses começam a gritar. E quando dou por ela, as pessoas todas saem da igreja. Eu pensei, bem, Deus acabou de fazer um milagre e as pessoas estão a sair todas embora. Eu fiz alguma asneira. E o pastor disse, não, acalme, não há problema. O que eles foram fazer foram buscar todos os doentes da favela. E o culto começou às 5 da tarde e acabou às 2 da manhã. E garanto-vos, eu vi o Evangelho do Reino, as boas novas de que Ele é Rei e Senhor, a funcionar. Amém! É esse evangelho que eu prego, é esse evangelho que eu vivo, é esse Senhor a quem eu sirvo e que tem resposta para Portugal, tem resposta para as situações que estão aqui e que aparentemente são crise. Deus tem resposta para Portugal. E nós somos parte da resposta. A igreja tem que se levantar como um verdadeiro parlamento aonde vai decidir e vai decretar que não são essas palavras do dilúvio do inferno que vão fazer o que lhe apraz, o que querem, mas vão ser as palavras do Deus vivo e verdadeiro que têm poder para serem sementes, para transformar e alterar a situação, que vão prevalecer em nome de Jesus. Eu digo em nome de Jesus. Lá atrás você está a ouvir, em nome de Jesus. Há vitória no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. A este nome, todo o joelho, todo o nome que se nomeia, tem que se curvar a este nome que é sobre todo o nome. Porque há poder no nome de Jesus. Naquele dia, o Senhor, com a sua forte espada, matará o dragão que está no mar. O dragão está morto. Morto não quer dizer completamente aniquilado. Quando nós morremos, nós continuamos a viver ou no céu ou no inferno, ou não? Estou certo ou não? Então, não estamos aqui a falar de uma aniquilação completa e de repente o diabo desapareceu, o dragão desapareceu. Não, não desapareceu, mas a vitalidade dele desapareceu. A autoridade dele desapareceu. Está escrito que ele, o Senhor naquele dia, tiraria a diadema, tiraria a coroa da cabeça daquele que ilegitimamente a tinha, para colocá-la sobre aquele a quem a dei por direito. Quem tem o direito da coroa é Jesus Cristo. Quem reina é Jesus Cristo. quem é o Senhor é Jesus Cristo e não o diabo, e não essas palavras infernais desse dilúvio que sai da boca do dragão. É tempo de desmascará-lo, é tempo de substituir isso pelas palavras de Jesus. E é isso que eu vos trago nesta manhã. Trago-vos um desafio. Um desafio para não apenas serem forasteiros do reino, mas para serem cidadãos do reino. Para entrarem e se envolverem com a Igreja de Jesus como verdadeiros cidadãos que vão deliberar o que vai acontecer à sua volta. É um recado de Deus. Porque com Deus tudo é possível. E sabe que quando há crise lá fora, há bênção cá dentro. Quando há problemas lá fora, pessoas começam a vir e começam a buscar a Deus. Neste momento, por toda a Europa, não há outra coisa que as pessoas não comprem. Sabe que livros é que eles comprem? Que eles compram livros acerca de espiritualidade, do bom ou mal. Quer dizer que estão famintos, que estão perdidos, que não sabem qual é a solução. Eles estão à toa. Mas nós sabemos qual é o rumo. Nós conhecemos quem é. Eu falei daquele caminho e mencionei, sublinhei acerca do Oriente. Lembra-se? Isaías diz, quem é este que foi suscitado do caminho do Oriente? Ele passa em frente, vitorioso. A vitória acompanha os seus passos. Ou seja, ele vai e os passos, a vitória vai atrás. Quando Deus age, Deus diz, agindo eu, quem impedirá? Se Deus está na nossa vida a agir, quem vai poder impedir Deus de se mover? E Jesus, que é a espada do Espírito, que estava lá a guardar a porta para a árvore da vida, ele tinha autoridade para voltar a abri-la, a abrir o caminho. E em João capítulo 10, Jesus diz uma coisa extraordinária. Ele diz, eu sou a porta. Versículo 9. Quem entrar por mim salvar-se-á. E até aqui a gente fica todo feliz com esta teologia, porque isto é o que nós acreditamos. Depois tem uma parte lá que aí é que eu fiquei muito perdido durante anos. Eu não dizia nada aos crentes, que era para eles não pensarem que eu era, enfim, quase um herege que não acreditava na palavra de Deus. Mas sabe o que é que está escrito lá? Diz, e entrará e sairá e achará pastagens. Caramba, quer dizer que eu então aceito Jesus, entro pela porta que é Jesus, aceito Jesus, e depois saio e vou lá para o mundo e eu sou abençoado. O que Jesus estava a falar, ele estava a falar sobre a porta pascal. Imagine comigo, na verga da porta, sangue. Na cabeça de Jesus, por causa da coroa de espinhos, sangue. Nos dois umbrais da porta, do lado direito e do lado esquerdo, sangue. Nas mãos direita e esquerda de Jesus, sangue. E o cordeiro tinha que ser morto à porta. Quando você mata algum animal, pode ter certeza que vai haver sangue espalhado por ali. E mais, se você anda para ali a pintar, também aquele chão fica cheio de sangue. E você tem sangue nos pés de Jesus. E Jesus diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Quando Jesus diz em São João, capítulo 10, versículo 9. E entrará e sairá. Jesus estava a referir-se a uma coisa interessante que ele fez quando ele estava na cruz. A Bíblia diz, em Hebreus, diz que ele nos abriu um novo e vivo caminho. E em Isaías, ele também fala. Isaías diz que ele abriu um caminho profundo do mar para que por ele passassem os remidos. É um caminho especial. Deus é um só, certo? Nós não temos três deuses, temos um Deus só, certo? Então o que eu imagino é um túnel comprido que vem desde a presença de Deus até onde Jesus está. O que acontece é o seguinte, há muitos crentes que são, enfim, que nasceram de novo, são registados no reino de Deus, são batizados no corpo de Cristo, mas ficam ali em Jesus apenas. Só que quando você começa a adotar na sua vida o que Jesus falou em João capítulo 3, ele falou de um outro nascimento. Ele disse: necessário ter nascer de novo para veres o reino. Quando nascemos de novo, nós conseguimos ver o reino. E depois Jesus avançou no pensamento e diz: quem nascer da água e do Espírito entrará no reino. Ver e entrar não são a mesma coisa. Jesus estava a falar de um outro tipo de nascimento. A água tem a ver com a palavra. E Paulo descreve isso. Ele diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto? Lembra-se disto? Até que Cristo seja formado em vós. Quer dizer, já tinha sentido as dores de parto para aceitar a Jesus, mas havia uma outra experiência espiritual mais profunda, que era Cristo a ser formado em nós. O grande problema da nossa igreja hoje, meus queridos, é que a igreja é um verdadeiro infantário gigantesco, com imensa gente que aceitou Jesus como Salvador, mas não tem Cristo formado neles. A mente de Cristo. Cristo como o espírito de profecia. O espírito capaz de entender o que é necessário ser feito para a atualidade e para o futuro. São crentes vazios, crentes contentes com o que têm, que estão ali apenas em Jesus, mas que nunca oram a sério, nem nunca adoram a sério. É que orar e adorar é atrever-se a entrar por aquele túnel. Como os israelitas passavam pelo fundo do Mar Vermelho, e eu posso imaginar aqueles peixões a espreitarem lá. Aquilo era um autêntico aquário. E os peixes todos: nunca vimos esta coisa aqui à frente de nós a passar. Quem são esta gente a passar por aqui, de um lado e do outro? Eu acho que eles estavam ali todos admirados, até batiam as barbatanas de contentes. Da mesma maneira, quando nós oramos, a Bíblia diz que este caminho, as bestas feras não andam por ele. É um caminho onde demónios não pisam. Quando você começa a orar e a adorar genuinamente, pode ter certeza, nessa caminhada não há demónios. Nesse caminho você pode passar à vontade, não há problema nenhum, porque este é um caminho preparado para os remidos. Mas você só passa ensanguentado. O véu é a carne de Jesus, diz no Novo Testamento. Você entra pela carne de Jesus, e ao passar por esta porta ensanguentado, lavado, você começa a avançar. É uma determinação pessoal. Ninguém lhe vai forçar. Você pode ser um crente, enfim, que vem à igreja todo feliz, tem Jesus na sua vida, graças a Deus pela bençãozinha que Jesus me dá, e pronto, você vive de tutores. Pastor, ora por mim. Muitos desses crentes até são crentes girafa. Não conhece o crente girafa? Corpo cá dentro e a cabeça lá fora. Não cabe. Já dá para ver que eu venho da África, não é? Pois é. Mas diga lá se você não está a rir e não está a pensar. É que alguns de nós vimos para a igreja e é missa de corpo presente. A cabeça está lá fora. Crente girafa. Lá fora. Você nunca viu girafa. Imagina o que é estar a dormir, enfim, tranquilo. Você abre a janela, está no primeiro andar. E de manhã, quando dá por ela, está a cabeça de uma girafa ali a lamber-lhe a cara. Fantástico. Mas quando você se atreve a sair dessa dimensão de estar em Jesus e começa a atrever-se a orar e a adorar, você passa por todo um processo em que você pressente a presença do inimigo. Você pressente as trevas, a maldade, mas você continua. O que acontece é que, a determinada altura, você despersonaliza-se. Quanto mais perto você fica de Deus, menos de si aparece. Os valores mudam, o significado altera-se, e você percebe que afinal há uma realidade completamente diferente da qual você quer fazer parte. E aí você diz: a tua vontade e não a minha. É necessário que ele cresça e eu diminua. A atitude passa a ser completamente distinta e diferente do que era antes. Aí você já nem vai mais à procura de bênção. Você quer é a bênção dele. Você quer é agradar a ele. Você quer é chegar à presença dele para lhe dar um grande abraço. Só que você ainda não percebeu como é que ele é. E se você tiver só um pouquinho de paciência e for lá à casa e fizer um trabalho de casa. Eu sou um professor, eu sou um académico. E portanto, sabe, eu dou trabalho de casa. Mas eu hoje, enfim, arrisca-se muito. Tem que ir trabalhar. Ezequiel, capítulo 1, versículos 26 ao versículo 28. Está lá uma fotografia de Deus. Você não gostaria de ver Deus? Sim ou não? Eu acho que eu hoje estou-vos a dar aqui uma caldeirada com todos. Eu sou Caldeira, Fernando Caldeira da Silva. Sabe qual é a descrição que está lá? Alguém pode ler? Olá, vamos lá, rapidamente. Ezequiel, capítulo 1, versículos 26 ao versículo 28. Alguém pode ler? Rapidamente. Capítulo 1, versículos 26 ao versículo 28. O que é que Ezequiel viu? O Senhor. E já Moisés tinha dito em Deuteronômio: o nosso Deus é um fogo consumidor. Ele é a essência da energia. Deus é autoexistente. Deus não precisa de nada, não tem causa nenhuma que o causou a ele. Ele é a causa primária de tudo. Ele é a fonte da energia mais pura, mais extraordinária e mais inesgotável que você possa imaginar. Santo Agostinho, a determinada altura, questionava-se. Ele era, e enfim, ainda hoje é estudado como um dos maiores, provavelmente o maior filósofo de toda a civilização ocidental. E ele raciocinava e pensava: bem, é Deus que é maior que o universo e que, portanto, enche o universo, ou é o universo que é maior do que Deus e, portanto, enche Deus? A determinada altura do seu raciocínio, ele diz: bem, Deus é incomparavelmente infinito. Ele não pode ser comparado a nada. Ele enche o universo e transborda. É esse o Deus a quem nós servimos. Um Deus tão extraordinário que nos é impossível de entendê-lo. Deus não é maior do que nada. É incomparável. É infinito. É extraordinário. É a fonte de toda a energia. Ele é a raiz de tudo aquilo que você possa chamar vida. É ele que é a origem de tudo o que existe. É esse o Deus a quem servimos, o Senhor Deus vivo e verdadeiro. E ele é um fogo consumidor. É um fogo tão extraordinário que quando ele toca em tudo aquilo que é perecível, isso parece. E fica e permanece aquilo que é eterno. Por isso, quando você chega à presença de Deus, lá através das profundezas do mar, por aquele caminho especial que Jesus abriu, você é tocado por esse fogo. E sai incandescente. Sai como um tição tirado do fogo. Sai como Moisés saiu e o rosto dele resplandecia. E às vezes as pessoas à sua volta podem nem ver o resplendor, mas os demónios, garanto-lhe, que veem o resplendor. E ficam com medo e assustam-se. Têm muito respeito por alguém que sai lá da presença de Deus. E Deus diz que nos últimos dias o Senhor vai encher esta terra, não só da glória de Deus, mas do conhecimento da glória de Deus. Ou seja, nós vamos estar tão saturados, tão cheios da glória de Deus, que vamos entender essa glória. Como as águas cobrem o mar. Esse mar que tem estado a impedir que a bênção e a unção de Deus possa fluir livremente para esta terra, para este mundo. Porque Deus ama o mundo. Ele diz para nós não o amarmos, mas Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Sabe o que é o mundo? O mundo é diferente da terra. A terra é tudo aquilo de onde vêm as matérias-primas. O mundo é tudo o que nós fazemos com elas. Este casaco, na sua forma primitiva, fazia parte da terra. Foi transformado e agora faz parte do mundo. O mundo é aquilo que nós, socialmente, elaboramos, recebendo instruções eternas para permanecer, que passa, ultrapassa-nos a nós. Do mundo são as construções, é ir à lua, são os computadores, é a moda, é o cinema, é o que você possa imaginar que nós fazemos. E mundo tem a ver essencialmente com história. História nunca se faz de um indivíduo. Isso é biografia, mas nunca história. História acontece quando dois indivíduos pelo menos interagem. Aí estabelece história. E quando há mais pessoas, aí estabelece um coração social. E Deus ama esse coração social. Deus ama os seus relacionamentos. Deus ama essa inspiração que lhe faz, juntamente com outros, ficar motivado em relação a projetos comuns que perdurem. E Deus quer fazer uma coisa extraordinária. O que Ele está a fazer é, em vez de construirmos uma torre de Babel, que repare, até tinha, pelo menos parecia que estava tudo certo. Primeira motivação, tocar o céu. Você não quer tocar o céu? Ah, eu aplaudo, sim senhor, eu quero tocar o céu. Amém? Eu quero chegar perto do céu, portanto isso está certo, não há problema. Segundo, falavam uma mesma língua. Às vezes estamos na igreja e falamos várias línguas. Você está a entender o que eu estou a falar? Quer que eu explique? Eu explico, não tem problema. Falamos todos português, mas uns falam português daqui e outros falam português dali. Uns pensam assim e os outros pensam assim. A diferença, a divisão estabelece-se. E aquilo que era a igreja primitiva, Atos capítulo 2, é que em toda a alma havia temor. Pensavam e diz que o coração deles era um. E nessa unidade de propósito, nessa unidade de intenção, nessa unidade de ideais, estabelece-se o potencial da realização. E por isso eles construíram, começaram a construir. Qual foi o seu problema? Dois problemas só. Primeiro problema: começaram a construir com tijolos de barro. Ou seja, com aquilo que é humano, o seu esforço pessoal para fazer as coisas à maneira deles. Segundo problema, quiseram construir um nome para si próprios. Quando nós queremos fazer as coisas por nós próprios e criar um nome para nós próprios, uma fama para nós próprios, nós somos especiais. Somos tão especiais que Deus até sai da equação. Posso contar-vos uma história? Muito bem. Lembram-se daquele burrinho que levou Jesus às costas até Jerusalém? Lembram-se? E até à igreja? Lembram-se? Sabe o que aconteceu ao burrinho? A Bíblia não nos diz, mas eu sei o que aconteceu. Eu ouvi. O burrinho entrou em depressão profunda. Profunda, profunda. Estava lá num canto, chorava, 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 já não comia. E diz, eu quero morrer, eu quero morrer. E os pais, muito preocupados, falaram entre si, disseram, o que é que a gente está a fazer? É melhor levar o burrinho ao psiquiatra. O nosso burrinho vai-nos morrer. disse, pronto, está bom. Entretanto, o homem, o pai, lá pensou bem. Antes disso, vou mais uma vez, pela última vez, ainda vou falar com o burrinho. E a mulher disse, eu vou contigo. E lá vão os dois. E o pai burro começa a falar com o burrinho. Diz, olha, meu querido, explica lá ao papai e à mamã, porquê tu estás tão desesperado? Porquê tu queres morrer? Explica-nos, nós estamos tão confusos. É melhor, se calhar, levar-te ao psiquiatra, porque nós não temos mais solução. Ele disse, não, papá, eu explico. É que naquele dia, no primeiro dia que eu levei um homem às costas, toda a gente me aplaudiu. Eles punham até as roupas deles debaixo dos meus pés e diziam-me que eu era o rei. E agora ninguém gosta de mim. Agora toda a gente se esqueceu de mim. Por isso eu quero morrer. E o pai disse, oh meu querido, ah, tu entendeste tudo mal. Eles não estavam a aplaudir-te a ti, estavam a aplaudir aquele que estava às tuas costas. E há alguns de nós que nos confundimos. E deixa-me dizer-vos, é melhor nós entendermos que a glória dele não pertence a mais ninguém, nem a si próprio. Pertence a ele só. Então, sinta-se como muito honrado por levá-lo às costas. E você, como um simples quadrúpede, leva Jesus, leva aquele que é o Cristo, leva a unção de Deus, leva a verdade, leva a resposta às costas. Mas depois, não queira arrogar-se como sendo você o senhor daquilo tudo. Eu termino com o seguinte. Cada vez que um homem e uma mulher de Deus, maduros, formados, tendo Cristo formado neles, ou seja, não vivendo apenas aquela vida, há alguns crentes que são muito crentinhos ao domingo, e também durante a semana, estão sempre na igreja. Há alguns que são uma maravilha, mas você não quer conviver com eles. É que eles não aplicam os princípios éticos e morais na vida deles. E há pessoas lá fora que dizem, eu não vou à igreja. Olha, essa pessoa olha para aquilo, bate com a mão no peito, é pior do que eu. E infelizmente às vezes têm razão. Porque há outros que não vêm à igreja e que vivem a sua vida por princípios morais cristãos. E nós dizemos, só lhe falta ser crente. Faltou-lhe tudo. Eu digo-vos uma coisa, nem uns nem os outros estão certos. Tem que haver uma terceira via. Sabe qual é a terceira via? É a simbiose entre os dois. Em que você não só vive um cristianismo religioso, mas você também vive um cristianismo filosófico e ético. E aplica aquilo que são as morais elevadas do reino de Deus na sua vida, no dia a dia. E isso quer dizer que na segunda-feira você é tão cristão como você era no domingo quando estava a adorar a Deus. E na terça continua igual. E na quarta igual. E você vive uma ética diferente. E você é assim luz e sal. Pois, desse tipo de gente, quando esse tipo de gente se levantar, acordar e se atrever a pôr os pés, não é na água, porque lá no fundo do mar está seco para si. Está lá, em Isaías. Diz que ele secou o fundo do mar para que por ele passassem os remidos. Passassem para onde? Para ir à presença do Todo-Poderoso. E você marcha, e você não quer saber dos olhões daqueles leviatãs e do dragão e dos demônios, dos monstros marinhos que ainda estão lá, ali, nos limites. E que talvez até estão a fazer caretas. E estão-lhe a mostrar, enfim, não prossigas. Não, você segue em frente e prossegue ousadamente até chegar cada vez mais perto de Deus. E quando você sair, você vai trazer alguma coisa extraordinária consigo. Entrará e sairá e achará pastagens. Depois de entrar, depois de ir à presença do Todo-Poderoso, você volta para cá e coisas acontecem. sinais acontecem, maravilhas acontecem, acontecem naturalmente. Você não anda à procura, nem anda a produzir milagres, mas eles acontecem porque você está em fogo, você está ligado à energia do céu, você está saturado com a presença da glória de Deus, e essa glória vai pingando para cá. E quanto mais milhões de pessoas forem lá, mais pinguinhas vêm para cá. E a grão, enche a galinha ao papo. Um dia desses, esta terra vai estar cheia da glória de Deus. As pessoas aí fora no autocarro dizem: glória a Deus. Mas eles não sabem quem causou isto tudo, fomos nós. Amém? Será que há aqui alguém que está a entender aquilo que Deus está-lhe a dizer nesta manhã? É um desafio extraordinário. É um desafio para você deixar de ser o que é para ser diferente. Totalmente diferente. É um desafio para você se identificar com Deus de tal maneira que você pensa à maneira de Deus. Você passa a ser uma pessoa muito esquisita, de pés para o ar. Você pensa que eu estou a falar a brincar, não é? Estou-lhe a falar de pés para o ar. Você começa a caminhar no caminho de Deus. E o caminho de Deus não é aqui na terra, pá, é lá em cima. Abacuque disse isso, que ele descobre os fundamentos até ao pescoço. E você prossegue até andar saturado. Uma das coisas que a história da igreja está a fazer é abrir portas para todo o pensamento teológico estar propriamente fundamentado. Existem muitos pensadores aí, teólogos, mas teólogos que andam em roda viva, em roda livre. Sabe porquê? Porque eles não têm por trás um departamento de história da igreja ou de história do cristianismo que realmente vá e pesquise a origem do pensamento. E, portanto, há aí um monte de ideias que são completamente heresias. Isso vai mudar. E existem neste momento uma série de homens de Deus que estão a descobrir coisas que eram práticas e entendimentos e conceitos da igreja primitiva. Por exemplo, o conceito de pneumatoforos. É um palavrão, não é? Há um primeiro conceito que é o conceito de theosis. Quer dizer, você nasce de novo. Você passa a ser como Jesus. Depois tem um outro conceito, que é o conceito de pneumáticos, que é cheio como um pneumático. Cheio de ar, não é? Um pneumático é o quê? Um pneu. Nós dizemos só pneu, mas o nome próprio devia ser um pneumático. Estou certo ou estou errado? É o pessoal que sabe português. É ou não? E nós somos soprados pelo Espírito Santo e cheios. E claro, uma roda cheinha pode andar melhor. Quando a roda está em baixo, você não pode dar 200 a hora. Você vai se arriscar a ficar no caminho, ou não? Tem que ir devagarinho. Mas quando você tem o seu pneu como deve ser, maravilha, aquilo. Pois é. Está a chegar neste momento aos circuitos internacionais um outro conceito, que é o conceito de pneumatoforos. E que era entendido na igreja primitiva como alguém tão próximo de Deus, que era como Deus na terra. E aconteceram situações, por exemplo, na Arménia, em que homens de Deus eram de tal maneira identificados com Deus que quando passavam, sinais, prodígios, maravilhas, milagres, coisas extraordinárias aconteciam. É tempo deste conceito ser incorporado por homens e mulheres de Deus na Igreja de Jesus. Precisamos de Deus na terra. Precisamos que Jesus não seja sozinho, mas que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Homens e mulheres que se levantam com o mesmo coração, não para fazer a vontade deles próprios, mas para fazer a vontade daquele que os envia. E que fazem a vontade dele na terra. E que são homens, que são verdadeiros profetas. Precisamos de profetas. Precisamos de homens de Deus que nos mostrem o caminho. Precisamos de homens de Deus que falem aquilo que é o recado de Deus para a nossa vida e para a sociedade. Precisamos de mulheres de Deus e homens de Deus que oram tão intensamente, que fazem o inferno estremecer, que fazem o mundo derreter-se, porque afinal o cosmos cosmética que com o calor se derrete. É isso que nós precisamos, fogo do Espírito Santo. Eu falo, resumidamente, eu digo, nós precisamos de avivamento. Portugal nunca experimentou um avivamento. É tempo de homens e mulheres como você e eu. Simples. Como era Elias. Repara a apresentação dele. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Atrevido. Nem diz primeiro que é filho do senhor falando tal, nem que tem uma conta bancária choruda, nem que tem uma posição especial honrosa. Não. É lá dos moradores de Gileade. Mas sabe o que havia em Gileade? Homens e mulheres do mesmo tipo que ele. Homens e mulheres que oravam e faziam o céu chegar à terra. Que faziam Deus dizer, não posso passar sem atender esta gente, porque esta gente é insistente, é teimosa. Está a buscar a minha face e eu vou lá. Pare de buscar as mãos de Deus. Comece a buscar a face de Deus. É tempo de parar de andar à procura de milagres e de umas bençãozinhas. Não trata a igreja como um supermercado. Trata a igreja como um parlamento e você é um cidadão. Que você vem aqui para determinar o que vai acontecer à sua vizinhança. Na sua cidade. No seu país. E você, genuinamente, diante de Deus, diz em nome de Jesus. Eu oro para que aconteça isto, 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 isto. Foi assim com Elias. Acabe, não vai chover sem eu dizer. O Acabe deve ter pensado, louco. Já ouvi essa história, vai lá, pá, vai dar uma volta. Vai ver se eu estou na esquina. Aqui em Lisboa diriam, vai pentear macacos no jardim zoológico. Hã? A ver como eu sei estas coisas. É isso mesmo que o Acabe deve ter dito. Passa um mês, dois, três, meio ano, um ano, não chove. A coisa fica feia. Eu digo, epa, se calhar o homem, pá, e vai lá. Ouve lá, tu és o perturbador de Israel. Não, não, és tu. Tu é que és. Atrevido. É isso que você vai ser. Um homem de Deus passa a ser atrevido. Um homem de Deus passa a ser alguém que desafia aquilo que está errado. E que não tem vergonha nem medo de desafiar o que tem que ser desafiado. E que se levanta em nome de Deus. E está tão identificado com Deus. Você pensa que aquilo é só porque ele, enfim, era um fanfarrão. E que, mas não, eu cá por mim tenho o poder de ligar e desligar. Pensa que era isso. Não. Ele estava tão identificado com Deus que a voz de Deus era a voz dele. Ele tinha visto Deus falar. Era um profeta. Ele tinha recebido instruções precisas acerca do que tinha a ser feito. E por isso estava ali para fazê-las. É deste tipo de homens que estamos a precisar. Deixa-me dizer-vos, eu estou a ficar muito irritado no meu espírito com uma série de superestrelas por aí fora. Na igreja. Estou cansado dos cartazes. Estou cansado de gente que se arroga isto e aquilo e aquilo outro e que estão a andar no espírito de Nicolaitas e no espírito de Diótrefes. E a igreja dos últimos dias vai ser diferente, garanto-vos. Vai haver uma ligação profunda entre profetas e apóstolos, plural. Homens e mulheres de Deus que vão andar juntos, vão escutar Deus e por estratégia vão fazer o que tem que ser feito. Porque não penso que foi o fogo que veio do céu, na presença de milhares de pessoas, que levou o povo a arrepender-se e dizer, ei, eu quero Deus, porque está aqui um milagre. Foi isso que aconteceu? Não. A Jezabel só saiu com um projeto que Deus deu a Elias. Elias, vais fazer o seguinte, unges Eliseu profeta em teu lugar. Quem é de nós que quer ungir alguém profeta em nosso lugar? Puxa. Hoje em dia, não, eu é que sou, eu é que sei, eu é que estou cá. Você não sabe o que eu estou a falar, só que... Você não sabe o que eu estou a falar, mas estou-vos a dizer que há uma série de gente que tem um nariz tão empinado e comprido, mais que o meu, não é? O meu já é bem comprido. Mas estou a tentar ver se fica mais africano. Estou em África já, não é? Mas isto vai mudar. Isto vai mesmo mudar. o modo como nós vamos ver a igreja nos últimos dias vai mudar radicalmente. Cada um de nós vai perceber que nós somos sacerdotes. Quando você vem à igreja, você não vem porque está lá um que é mais sacerdote do que você. Não, não, não. Você é igual a mim. E sabe como é que nós somos sacerdotes? Você pensa que é porque a Bíblia diz que somos sacerdotes? Não. É porque você pertence a uma ordem. Conhece a ordem dos advogados? E a ordem dos médicos? Pois é. Conhece também a ordem de Arão? Não conhece? Tem que ir lá a Hebreus. Está lá. É uma ordem chamada a ordem de Arão. É a ordem dos fanfarrões, daqueles que têm pedigree. Estou-lhe a dizer, está lá, capítulo 1 ou capítulo 9. Vá fazer trabalho de casa, vai ver. Mas tem lá outra ordem chamada a ordem de Melquisedeque, da qual tem lá uma série de atrevidos. Começou com Samuel, que era da tribo de Naftali. Passa para Davi, também da tribo de Judá. Não tem nada a ver com Levi, não tem nada a ver com Arão, mas atrevem-se e entram ali e são respeitados e servem a Deus como sacerdotes. Ora, toma. E no fim, aparece um outro atrevido chamado Jesus Cristo, que esse então vai mesmo lá para cima, para o topo, e diz: eu sou o sumo sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque, da tribo de Judá. Pois é, apareceu também um chamado Fernando Caldeira da Silva, natural do Leiros, lá de uma aldeiazinha chamada Panasqueira, que você não sabe sequer, nem quer saber. É tão boa que eu gosto de ir lá dois dias, um para cima, outro para baixo. Hã? Mas aparece alguém que ganha legitimidade, sabe onde? E começa a buscar a Deus. Tinha um pastor que ia lá uma vez por mês. Não havia dinheiro para pagar a gasolina dele. E eu nasci selvagem. Cresci selvagem. Espiritualmente selvagem. Agarrado à minha Bíblia e a orar. E gastava horas e horas diariamente. Aquelas montanhas por ali. Orando a Deus. E buscando a Deus. E escutando Deus. E muito envergonhado quando eu chego ao Instituto Bíblico. Fui levado para aqui, para o Rocio. E quando estava lá, agora o irmão Fernando Caldeira vai falar. É o que foram dizer. Estava ali a entrada para o Metropolitano. Meus senhores, cá vou eu embora. E eu deixei os meus colegas pendurados, porque eu não falei coisa nenhuma. Falar em Lisboa. Eu? Você não sabe como é que eu era. Se me convidassem para vir ao púlpito, lá na minha igrejinha, se eu tivesse aqui umas coisas assim entre os joelhos, aquilo fazia, tocava mais que a bateria. Transpirava. Agora estou a transpirar, mas não é com essa transpiração. Ficava vermelho, que nem um pimentão. Mandava toda a gente fechar os olhos. Quando eu via que toda a gente fechava os olhos, então aí já começava a orar ou a fazer alguma coisa. Deus pega assim a gente como eu e faz de nós o que a gente ainda nem percebeu. E é isso que eu gostaria que você percebesse. Você está num lugar de transformação. Você não está num lugar em que você vem apenas para se assentar e receber uma bençãozinha e vai para casa todo contente e diz: glória a Deus, estou muito abençoado. Você está abençoado, você está já enjoado, você está doente. Você está tão gordinho, pensa. Não está gordinho, está inchado. A ciência incha. Você tem uma grande Bíblia, você tem uma cabeça enorme, você conhece tudo, você sabe tudo. Sabe mais que o pastor. E é tempo de você se curar. É tempo de você perceber que Deus tem um propósito para a sua vida. E que você está aqui, desta igreja, com um propósito específico. E então não ande por aqui a brincar como um bebezinho que precisa de vez em quando umas palmadas e umas mudanças de fralda. Chega de fralda! Vamos começar a crescer e realmente assumir a nossa posição em Cristo Jesus. Vamos tomar seriamente aquilo que é o nosso papel como sacerdotes. Porque você é um sacerdote, você é um profeta, você é um rei. Essa ideia de uns são profetas, outros são sacerdotes, outros reis. Não, não, não. Jesus é sacerdote, profeta e rei. Eu sou sacerdote, profeta e rei. Sabe porquê? Eu tenho da mesma natureza. Pertenço ao mesmo corpo. Não há dois corpos, é um só. Eu pertenço a ele. eu recebo natureza e identidade dele. Posso ter talvez uma das áreas mais desenvolvidas, mas eu tenho a mesma identidade ministerial tríplice. Está aqui dentro, no meu DNA espiritual. Eu não preciso falar mais, porque eu creio que o Espírito Santo falou. Eu sei que eu tenho um manto profeta, um manto de profeta na minha vida, e sei que você hoje teve um encontro especial com um destino especial. Esta palavra não é uma palavra que vai ficar assim, não, não. Vai marcar a sua vida. Vai haver um antes e um depois. Hoje é um dia especial. E Deus vai fazer coisas extraordinárias através desta igreja por causa dessa palavra, dessas sementes de propósito, de destino, que marcaram hoje a sua vida. E eu gostaria que você tomasse seriamente este lugar, este tempo agora, como um momento especial diante de Deus. Por isso, feche os seus olhos no lugar onde está e ore comigo. Pai, no nome de Jesus, te agradeço pela tua palavra. Recebo a inspiração do teu Espírito. Recebo a formação do Espírito de Cristo. Quero Cristo formado em mim, para me atrever a entrar mais perto de Deus, independentemente de monstros, de demónios, de principados e potestades. Eu quero entrar, eu quero progredir, eu quero encharcar-me com a glória de Deus, eu quero ficar cheio da energia de Deus e trazer essa energia e essa visão e essa glória para o mundo que me cerca. Obrigado, Senhor, porque sinais e maravilhas estão a acontecer neste momento, a confirmar esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus eu declaro que você está sarado. Em nome de Jesus eu declaro que você tem o problema financeiro resolvido. Em nome de Jesus eu declaro que esse problema que parecia impossível de solução tem solução agora, em nome de Jesus. Eu declaro que ao nome de Jesus todo joelho, todo demónio, todo tipo de jugo, principado e potestade tem que obedecer ao nome de Jesus Cristo, e você está livre, porque Cristo livrou. 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 Em nome de Jesus, receba a sua libertação agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A Deus toda a glória.